Muito obrigado, presidente, senador Sérgio Souza, prezado amigo senador Cacildo Baldaner, senhoras senadoras, senadores, prezados ouvintes da TV Senado. O Brasil, senhor presidente, vive um momento importante. O Brasil vem conseguindo aliar, nos últimos anos, crescimento econômico, com redução das desigualdades sociais, redução das desigualdades regionais, ampliação do acesso ao emprego formal, ampliação do acesso à universidade, ao ensino técnico e tecnológico. E vem se inserindo de forma diferenciada mundialmente. É um país que passou a ser respeitado mundialmente e tem tudo para ser uma das economias mais pujantes nos próximos anos no cenário mundial. Para isso, é fundamental garantir investimentos significativos e investimentos regulares em ciência, tecnologia e inovação. Talvez esse seja um dos nossos maiores desafios: como transformar conhecimento em produto, produto em riqueza, e fazer com que essa riqueza seja distribuída pelo conjunto da população brasileira. Todas as vezes que o Brasil focou em determinadas atividades e investiu nessas atividades, nós tivemos sucesso. É o caso da Petrobras, que é líder mundial em prospecção de petróleo em águas profundas, a extração de petróleo em águas profundas. Foi assim com a indústria aeronáutica, com os investimentos feitos pelo Estado brasileiro em desenvolvimento e pesquisa, que deu no resultado aí da Embraer, que é um orgulho nacional, e na Embrapa, que é a instituição de pesquisa em agricultura tropical mais desenvolvida do mundo, que fez com que o Brasil se transformasse num grande produtor de alimentos e uma agricultura reconhecida internacionalmente como uma agricultura sustentável. Mas isso tudo não seria possível sem as instituições de fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico, à inovação no nosso país. Instituições como o CNPq, como a CAPES e como a FINEP. É por isso que eu não poderia encerrar esse semestre legislativo sem vir a essa tribuna para parabenizar a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelos seus 60 anos de existência. A CAPES, que teve como seu primeiro presidente um grande brasileiro, que no ano de 1951, pois foi no ano de 1951, que o educador Anísio Teixeira, intelectual baiano que difundiu o papel transformador da educação e da escola para a construção de uma sociedade moderna e democrática, assumiu a presidência da CAPES. Na solenidade desta semana, no Palácio do Planalto, de comemoração aos 60 anos da CAPES, menciono as palavras do atual presidente, meu amigo, senhor Jorge Almeida Guimarães, que disse, falando sobre a importância dessa fundação para o desenvolvimento do nosso país, assim disse: a CAPES completa 60 anos de atividades, fomentando, avaliando e monitorando o processo de formação das gerações que vem construindo um país mais qualificado para o enfrentamento dos seus desafios na educação, nas artes, na cultura, na ciência, na tecnologia e na inovação, propiciando a construção de um país mais capacitado para exercer seu importante papel entre as nações mais desenvolvidas. A CAPES desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação estrito senso, mestrado e doutorado em todos os estados da federação. Mais recentemente, com a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 11.502, de 11 de julho de 2007, além de coordenar o alto padrão do Sistema Nacional de Pós-Graduação Brasileiro, passou também a induzir e fomentar a formação inicial e continuada de professores para a educação básica. Tal atribuição foi consolidada pelo decreto número 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Relevante mencionar o diploma legal que daria origem ao nascimento da CAPES, o decreto número 29.741, de 11 de julho de 1951, que instituía uma comissão para promover a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Dentre os objetivos desta comissão estava assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam o desenvolvimento econômico e social do país e oferecer aos indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a todas as oportunidades de aperfeiçoamento. Incrível perceber que, passados 60 anos, os objetivos constantes na fundação da CAPES encontram atualíssimos, tendo o Brasil alcançado um patamar de destaque no cenário internacional, pela sua política externa, pela sua importância nas transações comerciais na área da economia globalizada. Com o avanço da redução das desigualdades sociais, o país precisa se qualificar ainda mais para não correr o risco de sofrer um apagão na oferta de mão de obra qualificada. Nesse sentido, a CAPES desempenha papel demasiadamente importante. Enquanto em 2001, a CAPES concedeu 9.408 bolsas de doutorado, em 2010, esse número subiu para 21.941 bolsas de doutorado, ou seja, um acréscimo de 233%. Na concessão de bolsas para mestrado, no mesmo período, o resultado é ainda mais expressivo, aumento de 277%, passando de 12.002 bolsas para 33.357 bolsas. Permanecendo nesse patamar de crescimento, a CAPES continuará a contribuir decisivamente na educação e qualificação dos brasileiros e brasileiras, para que estes estejam à altura dos desafios que o Brasil terá pela frente, aliando inovação científica e tecnológica no desenvolvimento do nosso país.
Vocês concedem uma parte, senador Vandenberg?
Concedo a parte com muita alegria a Vossa Excelência, senador Cacildo Maldano.
Eu quero lhe cumprimentar porque a Vossa Excelência faz uma análise da participação da CAPES no aperfeiçoamento de nossos jovens, das pessoas, enfim, na graduação, mesmo buscando fora do país novos conhecimentos. Quer dizer, o investimento na inovação, o investimento no conhecimento, trazer o conhecimento para o Brasil para colocar em patamar de primeiro mundo. E digo isso porque Vossa Excelência cita, inclusive, os números de 2010 para este, numa elevação significativa. E reforço porque eu fui um dos contemplados quando passei o governo em Santa Catarina, em 90, 91, e eu recebi uma bolsa da CAPES para participar em Madrid durante um curso de estudos internacionais, durante de 4 a 6 meses. Eu pude, como ex-governador, participar e receber uma bolsa da CAPES. E fiquei na Casa do Brasil, lá em Moncloa, no bairro de Moncloa, em Madrid, e pude fazer esse curso de relações de altos estudos internacionais, e a CAPES ofereceu uma bolsa para poder buscar esses conhecimentos, e eu me sinto muito grato, acho que foi muito válido. Se eu me sentir gratificado e me sentir buscar esses conhecimentos, os outros estudantes, outras pessoas que possam buscar isso, e a CAPES vem motivando e vem incentivando e vem significativamente, como diz a excelência, aumentando até nesse setor, o Brasil se insere cada vez mais no conhecimento internacional, fica entre os países mais desenvolvidos, abre caminhos para isso. Queiramos ou não, o conhecimento hoje é o horizonte que uma vez era amanhã, está no presente. E por isso eu quero lhe cumprimentar, por trazer à tona, por trazer esse registro, analisar, fazer uma reflexão sobre essa causa da CAPES que vem realizando no Brasil.
Muito obrigado, senador Cacildo Maldano. É uma honra ser aparteado por Vossa Excelência, que reconhece o papel da CAPES na sua formação, como na formação de centenas de milhares de brasileiros que tiveram a oportunidade de uma formação qualificada em função das bolsas de mestrado ou das bolsas de doutorado oferecidas pela CAPES ou por outras instituições como o CNPq. É importante ressaltar, senador Cacildo, senador Sérgio Souza, o Brasil está diante de uma grande oportunidade. Eu diria que o Brasil hoje é um país de grandes oportunidades, de variadas oportunidades. Vejam bem, do ponto de vista energético, nós temos aí as descobertas do pré-sal que permitem ao Brasil a possibilidade de ter uma quantidade enorme de petróleo, de utilizar esse petróleo até para dar um salto de qualidade na educação brasileira, na inovação tecnológica. Agora, esse segmento como um segmento que remunera muito bem e que precisa de mão de obra muito qualificada, vai precisar recrutar recursos humanos muito qualificados. Mas nós não podemos correr o risco de termos grande parte dos nossos recursos humanos apenas recrutados em grande parte para a indústria do petróleo ou para a indústria química derivada do petróleo. Nós temos outros setores igualmente estratégicos para a indústria nacional, definidos como estratégicos na política industrial, tecnológica e de comércio exterior, setores como, por exemplo, de fármacos, de bens de capital, de microeletrônica, de tecnologia da informação, de biomassa, de biotecnologia, de nanotecnologia, que são setores que também necessitam de mão de obra extremamente qualificada, preparada, para que o Brasil possa enfrentar e superar os enormes desafios que temos pela frente e aproveitar as enormes oportunidades que esses setores nos oferecem. E ouvo novamente, Vossa Excelência, senador Cacildo Maldani, com muita alegria.
Inclusive, para citar, e Vossa Excelência toca bem, disse que, por exemplo, a Inglaterra, uma época na área industrial, a exportação de produtos era o que dava o equilíbrio da balança comercial da Inglaterra. Há os que dizem hoje, como mudam as coisas. Hoje é o conhecimento da Inglaterra, o maior fator dela que ela tem, que a detém no seu equilíbrio, hoje com o mundo, com a sua exportação, não é mais o produto em si, mas é o conhecimento. E o conhecimento passou a ser alguma coisa de substancial importância. E aí, como diz Vossa Excelência, a questão do petróleo hoje avança muito para o pré-sal. E se nós buscarmos esse conhecimento e ir com filhos brasileiros, com brasileiros, buscar lá fora, para nós aplicarmos aqui do que há de melhor no mundo na questão do conhecimento, não há a menor dúvida que é um grande avanço. E eu, só para recordar, eu nunca esqueço, até devo obrigação à CAPES, naquela oportunidade lá em Madrid, nesses altos estudos internacionais, estava começando um negócio do mercado comum europeu. E para nós aqui no Sul, o Mercosul era apenas incipiente, estava iniciando. Mesmo o mercado comum europeu ainda era incipiente, mas já se debatia muito isso. E participaram alunos de diversos países, e dentre eles, quando eu me encontrava ali nessa participação, eu escolhi como monografia, em função do mercado comum europeu, como monografia, eu escolhi o Mercosul, em espanhol, Mercosul, elementos para a sua integração. Buscando o que havia no entendimento do mercado comum europeu, eu tive que desenvolver uma monografia, foi a minha tese, foi o meu trabalho, já focando isso em 91, maio, junho, julho de 1991, vejo bem, são 91, 2001, 2001, há 20 anos. Isso há 20 anos. Vejo como é que são as coisas. E ainda temos que fazer muito para a integração do nosso Mercosul. Mas são conhecimentos que nós vamos buscar no mercado comum europeu para como é que nós podemos fazer integrações. E assim hoje, isso avança ainda, e Vossa Excelência detalha, para buscarmos em outras áreas conhecimentos para colocarmos o Brasil num patamar de primeira grandeza em todos os setores. Apenas para lembrar e fazer esse adendo ao grande pronunciamento de Vossa Excelência.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Mais uma vez, enriquece meu pronunciamento com a sua contribuição, com a sua experiência, senador Cacildo, mas quero aqui registrar, cumprimentar todos os servidores, os profissionais da CAPES, a direção da CAPES por essa função estratégica, estratégica para o país, para as futuras gerações, para que o Brasil possa definitivamente se inserir no cenário mundial como uma grande potência econômica, como uma grande potência social. E quero aqui, prezado senador Cacildo Maldana, prezado senador presidente dessa sessão, Sérgio Souza, registrar com muita alegria, não sei se Vossa Excelência se lembra, senador Cacildo Maldana, tenho a impressão que Vossa Excelência estava na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo senador Eduardo Braga, quando um grupo de estudantes brasileiros, estudantes de Curitiba e estudantes de Pernambuco, estavam se preparando para participar de um certame internacional promovido anualmente pela Microsoft, que é a Copa do Mundo de Computação. E esses estudantes foram recebidos com muita alegria na Comissão de Ciência e Tecnologia. Eles mostraram um vídeo da participação deles no ano passado, um vídeo que emocionou os senadores ali presentes. Em seguida, eu tive a honra de almoçar com esses estudantes na companhia do senador Cristóvão Buarque e na companhia do senador Ciro, do estado de Goiás. E esses meninos foram, e ontem eu vi pela internet o resultado. E grande parte desses estudantes de Curitiba e Pernambuco foram premiados na final mundial da Imagine Cup em Nova York, que é esse certame produzido pela Microsoft. A Microsoft anunciou os vencedores da 9ª edição da Copa do Mundo da Computação, e os estudantes brasileiros foram reconhecidos campeões mundiais pela terceira vez na história da competição. Na cerimônia de premiação realizada no Lincoln Center em Nova York, a equipe de Curitiba conquistou o primeiro lugar na categoria Projeto de Games. Já os pernambucanos, que tradicionalmente se destacam, repetiram o feito do ano passado e foram vice-campeões no desafio da interoperabilidade. Dessa vez com um aplicativo para o Windows Phone, que permite a comunicação de deficientes auditivos por celular. Estudantes da Unesp, do interior de São Paulo, e da Universidade Federal de Pernambuco, também usaram a criatividade e a vontade de mudar o mundo para desenvolver tecnologias que se propõem a resolver os maiores problemas da humanidade, de acordo com as 8 metas do binênio estabelecidas pela ONU, nas categorias projetos de software, digital mídia e sistemas embarcados. Eles também estiveram entre os melhores do mundo no evento. A Imagine Cup contou com 350 mil jovens inscritos de cerca de 70 países e classificou mais de 400 para a final mundial. O Brasil contou com 42 mil participantes e classificou 5 equipes, sendo o país com a maior representatividade nas finais mundiais. Em 2012, a final mundial da Imagine Cup será celebrada na cidade de Sydney, na Austrália. Isso demonstra, prezados senadores, que nossos jovens, quando têm oportunidade, quando têm estímulo, eles têm capacidade de criatividade, eles têm capacidade de inovação. E me chamou a atenção uma pergunta que eu fiz para um desses meninos, um desses jovens que tinham sido premiados no ano passado: o que fez ele, num determinado momento, enveredar pela carreira da inovação? E ele disse que foi o exemplo de outra turma da mesma escola que tinha participado dessa mesma competição no ano passado, e ao ver as imagens, ele se sentiu motivado também a participar. E por incrível que pareça, já tinha uma outra equipe também selecionada para a final, dessa mesma escola, que estava participando já influenciado por esse outro grupo. O que mostra o seguinte: quando se constrói um ambiente de inovação, existe uma emulação coletiva através do exemplo bem-sucedido de colegas, de companheiros, fazendo com que outras pessoas também enveredem pelo caminho da inovação. E é este desafio, é este ambiente que nós precisamos construir no Brasil. Um ambiente de inovação, um ambiente propício à inovação no setor produtivo, nas instituições acadêmicas, no setor público, garantindo que a nossa legislação seja uma legislação propícia ao advento da inovação. E instituições como a CAPES, como o CNPq e como a FINEP têm uma contribuição fundamental a dar no avanço da inovação no nosso país. Portanto, aqui, parabéns à CAPES pelos seus 60 anos e obrigado por todos os serviços que tem prestado ao desenvolvimento brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.